Os irmãos, convidar os irmãos a estar de pé, nós vamos abrir a palavra do Senhor em Jeremias 18. Jeremias capítulo 18. Diz assim a palavra do Senhor, já está aqui no quadro também. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Poder sentar, meus irmãos? Meus irmãos, esse texto é um texto muito, muito conhecido da palavra de Deus. E esse texto, toda vez que nós paramos para meditar sobre esse texto, nós ficamos maravilhados com a bênção do Senhor, com aquilo que Deus quer falar conosco sempre de maneira nova. Nós observamos aqui que essa profecia, ela foi entregue para Israel. Israel ia para o cativeiro, e o Senhor estava dizendo para Jeremias, falou: Jeremias, está vendo aqui Israel? Israel vai se quebrar, eu vou pegar o que sobra de Israel e vou fazer outro vaso. Ele vai se quebrar, ele vai para o exílio babilônico, vai ficar lá no exílio babilônico, mas eu vou pegar o que sobrar dele e vou fazer outro vaso, não é? Então, quando nós olhamos assim, a palavra do Senhor fala assim que as profecias do Velho Testamento é como se fossem montanhas, para que possamos entender como que são as profecias do Velho Testamento. Se você estiver longe de um grupo de montanhas, e você olhar o grupo de montanhas de longe, você pensa que estão todas pertas uma da outra. Mas quando você chega lá na primeira montanha, você vê que a segunda montanha está lá longe, está distante daquela primeira, a terceira está distante da segunda. As profecias do Velho Testamento, elas indicavam uma coisa agora, e indicava uma coisa futura. Por exemplo, quando ele fala assim: um filho nos nasceu, né, o nome dele será Principado, Príncipe da Paz, estava falando do filho de um rei, que ia nascer em seguida. Mas também estava falando do nascimento do Senhor Jesus. Então, a profecia, ela tem essa visão aqui. Ele está falando com Israel, mas está falando também que se chega lá em Israel, ele está falando para frente também, para o nosso tempo, para a nossa vida, para aquilo que nós estamos vivendo hoje. Quando o Senhor começa o texto, o Senhor diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo. Então, já está indicando quem manda e quem obedece. Quem manda é o Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias e disse a Jeremias as coisas que devia fazer e acontecer. O Senhor sempre está no governo de todas as coisas. A palavra do Senhor, ela vai direto ao profeta, ela vai direto naquilo que o profeta precisa. E quando, para esclarecer aqui para nós, como que, quem é o vaso, quem é o barro e quem é o oleiro, nós vamos abrir aí, pedir para Giovana colocar Isaías 64:8. Se você tiver com sua Bíblia aberta, tem umas folhinhas antes aí. 64:8, Isaías 64:8 vai dizer assim: mas agora, ó Senhor, tu és o nosso Pai. Aí Isaías vai dizer assim: nós, o barro, e tu, o oleiro, nosso oleiro, e todos nós, obras das tuas mãos. Então Isaías deixa claro quem é. Quem é ali o oleiro, quem é o barro e qual é o resultado do trabalho? Nós somos obras da mão do oleiro, conforme está dizendo aqui Isaías. O grande problema que existe nesse ambiente que nós estamos vivendo hoje em dia, é com relação à compreensão que o barro tem de si mesmo. Porque o evangelho do nosso tempo, o evangelho moderno, ele tem tratado o barro como se ele fosse o oleiro. É o vaso que declara, é o barro que declara, é o barro que manda, é o barro que dá ordem do Senhor, não é? E está dando ao barro um valor que o barro não tem. Porque Isaías falou, nós somos o barro, você é o oleiro, o Senhor é o oleiro, nosso oleiro, e nós somos obras das tuas mãos. Mas esse evangelho, ele vai dizendo ao barro, quer dizer ao barro que o barro é alguma coisa. Você é poderoso, você é isso, você é... E vai dizendo ao barro uma coisa que o barro não é. E o pior é que o barro acredita que ele é alguma coisa. Ele concorda, sou mesmo, eu sou mesmo. O barro está ali concordando com isso tudo. Quando você pega a teologia da prosperidade, que você vai prosperar, que você vai fazer, que você vai conseguir, a declaração positiva, você declara agora que você vai conseguir isso, não é? Esse evangelicalismo moderno não está tratando dos problemas do barro. Não está tratando do problema do barro. Está dizendo ao barro coisa que o barro não é. Dando ao barro uma expectativa, uma experiência que o barro não é. Como é a nossa relação de barro com o oleiro? Como que é a nossa relação de barro com o oleiro? Quando o Senhor fala aqui em Jeremias 18, ele vai dizer assim, olha, Jeremias, que Jeremias também era barro. Jeremias também era barro. Aí você, olha Jeremias, desce a casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. O oleiro, quando ele quer falar com barro, ele tem um lugar certo, determinado por ele, aonde ele vai falar. Falou, desce a casa do oleiro que eu quero te dizer alguma coisa, mas eu vou dizer essa coisa para você lá na oficina, lá na casa do oleiro. Não é? Quando Jeremias obedece, ele começa a ver aquilo que Deus tinha para mostrar para ele. É a mesma coisa nas nossas vidas. Nós somos o barro. E quando o Senhor manda nós fazermos alguma coisa, porque o Senhor tem o governo sobre as nossas vidas, porque Ele é o oleiro, e nós fazemos aquilo que Deus quer, o que acontece com a gente? A gente começa a ver a obra de Deus acontecer na nossa vida, no meio da igreja, no meio da nossa família, no meio da nossa casa, porque nós obedecemos o Senhor. Nós obedecemos o Senhor. Quando ele começa a obedecer o Senhor, ele começa a ver coisas novas. O oleiro é quem sabe dizer para Jeremias aonde Jeremias deve ir. Você vai lá, Jeremias, fazer isso para mim. Então Jeremias, ele era um barro, e o Senhor já tinha trabalhado na vida de Jeremias. Jeremias era um vaso, e Jeremias sabia que quando o Senhor falasse com ele, ele obedecia e Deus agia. Que maravilha. Agora, do ponto de vista do barro, o que que nós somos? O barro está lá no barreiro, não é verdade? Informe aquele monte de barro, não é verdade? O que que um barreiro tem de especial? Alguma vez você já passou numa estrada, perto de um barreiro, e falou, peraí que eu vou tirar foto desse barreiro? Já fez isso? Nunca você fez isso, porque barreiro não tem nada de especial. Barreiro não tem nada de bom no barreiro. Barreiro é aquela coisa informe, não é verdade? Nada que pudesse chamar a atenção. É assim as nossas vidas. As nossas vidas eram assim. Não, nós não somos nada além de barro. Por mais que a gente queira ser alguma coisa extraordinária, não somos. Nós somos barro lá no barreiro. Mas o que aconteceu conosco? O que aconteceu conosco foi tudo o resultado do trabalho do oleiro. Foi o oleiro que se importou com as nossas vidas. E ele foi lá no barreiro, pegou o barro, colocou no transporte, levou o barro para a sua oficina, chegou lá, botou o barro separado, e ele agora foi trabalhar com esse barro. Então foi isso que o Senhor fez conosco. Ele nos separou um dia desse mundo, nos trouxe a sua presença, nos trouxe a sua oficina e começou a trabalhar nas nossas vidas, cuidar de nós, dar a nós uma forma, que nós não tínhamos forma nenhuma, nós éramos informe. Nós tínhamos uma maneira de viver do mundo, não é? Estávamos informe lá no barreiro. Como que ele trabalha esse barro que trouxe do barreiro? Depois que o barro já está na oficina, ele trouxe para a sua igreja, ele trouxe aqui para o lugar que ele quer, ele colocou ali na oficina do oleiro. Como que ele trabalha? Ele coloca sobre as rodas. As rodas tinham até uma dinâmica, né? Os pés roda a roda de baixo, que dá velocidade na de cima, não é? Então ele colocou nas rodas, que é o equipamento da sua oficina. Nós entramos numa dinâmica agora, uma dinâmica que não é nossa mais. Nós vamos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vai agir na nossa vida. Nós entramos numa dinâmica, numa velocidade que não é mais aquela velocidade que estava lá no barreiro. Agora nós entramos numa velocidade diferente. Nós entramos agora numa continuidade. Nós vivemos diante do Senhor numa continuidade todos os dias com o Espírito Santo dirigindo as nossas vidas. E ele coloca as mãos ali, depois que ele começa a rodar, ele coloca a água, né? Joga a água no vaso e coloca as mãos dele e ele vai dando forma. Conforme a velocidade, ele vai dando forma àquele vaso. Nós chegamos, quando ele chegou, ele falou, primeira vez, ele chegou na igreja, ficamos olhando a igreja, não é? Que negócio diferente é esse? Meu Deus, ele ficou assim preocupado. Aí passou o segundo dia, terceiro, foi o primeiro dia, vai embora logo, né? Estou indo embora logo, não. Segundo dia, vai embora logo. Terceiro dia, demora um pouquinho. Aí, lá pelo décimo dia, já não quer mais ir embora, não é verdade? Já vou ficar por aqui, começa a conversar, não é? Começa a tomar forma, a roda começa a girar, não é? O Espírito Santo começa a trabalhar, e a pessoa começa a sentir alegria, e a forma começa a tomar, não é? Então, é muito maravilhoso isso. As mãos fazendo o barro, mas as mãos trabalham por dentro e por fora. Ele faz o vaso por fora, mas se ele deixar o vaso cheio de barro, valeu alguma coisa? Não serve para nada, porque está cheio de barro. Então ele tem que pegar aquela massa e ele tem que colocar a mão dentro daquela massa, ó. Dentro daquela massa e por dentro. Então a mão do oleiro, ela trabalha por dentro e por fora. Vai rodando e ele vai sentindo e ele vai trabalhando. Meus irmãos, eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Nós só entendemos o que é servir a Deus quando as mãos do Senhor entram no nosso interior, naquilo que ninguém está vendo. Aquelas pedras, aquelas dificuldades, aquelas dobras que ninguém está sabendo que tem, e ele vai acertando aquilo, corrigindo, e ele vai passando a mão, e ele vai sentindo direitinho, e ele vai corrigindo e vai tomando a forma, e ele dá a forma que ele quer, não é? Não é o vaso que manda. Um ele coloca na bateria, não é? Outro ele coloca no coisa, outro ele coloca para pregar, outro ele coloca ali para transmitir, outro ele coloca para cuidar, ele dá a forma que ele quiser no vaso, não é? Ele vai dando a forma que ele quiser no vaso, e ele vai trabalhando de dentro para fora. Eu vou fazer uma pergunta para os irmãos aqui. Você já sentiu as mãos do Senhor trabalhando por dentro de você? Deus agindo, falou, vamos tirar isso aqui está atrapalhando você para ser usado. Vamos tirar isso aqui, vamos acertar, coloca mais velocidade nisso aqui, colocando a mão, organizando as coisas, ajeitando, fazendo do jeito que ele quer fazer, tirando as impurezas, que ninguém está vendo, não é? É lá no nosso interior, que o trabalho é mais profundo, é mais impactante, é onde somente a mão do oleiro pode ir, né? Sem esse trabalho de dentro do oleiro, seria um vaso sem valor, não é? Não tinha nada, não tinha lugar para colocar nada dentro, né? Poderia até, quem olhasse de longe, falava assim, tem forma de vaso, é crente, mas quando você chega perto, você viu que a mão não trabalhou lá dentro, está cheio de problema, às vezes uma coisa desagradável, não vou falar aqui os nomes, né? Mas coisa desagradável ao Senhor está lá dentro, e fala, ah, não é crente, nem é vaso, parecia até um vaso, né? Parecia até um vaso, mas cheguei perto, vi que não era um vaso. Tem muito vaso, em vez de ser cheio de bênção, é cheio de barro. Cheio do homem, né? Cheio das coisas do homem, próprio do barro. E esse trabalho interior vai dando forma, por dentro e por fora. Isso é que dá o valor do vaso. O valor do vaso. só tem algum trabalho, só tem algum valor o vaso que foi trabalhado pelo oleiro, não é? Então, lá no barreiro, ele tem que transportar, fazer todo o trabalho, cuidar tudo para depois esse vaso ter valor. Você já viu esse ato do senhor ir lá buscar o barro e trazer para a oficina e fazer o vaso? É o que Deus fez conosco. Nós fomos, a mão do Senhor nos alcançou. Foi um ato de amor de Deus, não é? Você já viu na rodovia algum barro andando por aí? Um monte de barro andando na rodovia? Não tem. Ele é estático. É preciso o Senhor agir na nossa vida. O Espírito Santo agir na nossa vida, nos buscar. Foi Ele que nos achou, né? Nós somos ovelhas do seu pasto. Ele que nos achou. Então, Jesus foi nos buscar lá no barreiro do pecado para nos fazer um vaso de honra na presença do Senhor. Depois que ele faz isso, ele tem que pegar o vaso e levar no fogo, não é? Leva o vaso no fogo, vai provado. Vai provar o vaso, a pessoa passa por algumas provas, vê se é servo do Senhor mesmo, né? Vê se está tudo certo, leva lá no fogo, 780 graus. É o forno para maturar um vaso, né? Para queimar um vaso. Depois que terminou de queimar o vaso, tira o vaso do fogo, deixa descansar, né? Existe um tempo para todas as coisas do Senhor. O Senhor vai no, na velocidade do vaso. Ele não apressa, ele não corre, ele não força, ele não faz nada antes da hora. Ele vai, tudo tem o tempo determinado, tudo tem a hora certa, tudo tem as coisas certinhas diante do Senhor, nesse trabalho extraordinário que é o que o Senhor faz. Agora, depois que o vaso está prontinho, o vaso saiu, passou pelo fogo, foi feito pelo oleiro, descansou. Agora precisa fazer um teste no vaso. Precisa fazer um teste. O oleiro pega o vaso, assim, ó, e bate no vaso. Se o som do vaso for um som certinho, um som que dá aquela. Tem até o nome aqui que eu coloquei para não esquecer, tá? Ele dá reverberação, ele reverbera. O que acontece? É vaso bom. Agora, se bater no vaso e o vaso não der um som bom, não é vaso bom. Então, o teste é o som. Então, quando nós estamos prontinhos, quando o Senhor trabalhou na nossa vida, Ele nos fez, Ele nos colocou, Ele nos deu forma, nós fomos provados, depois nós seguimos o tempo do Senhor, aí nós precisamos ter uma coisa dentro de nós, dentro do vaso, sai lá de dentro. É um som que agrada o oleiro. Nós precisamos ter um louvor ao nosso Deus na nossa vida. Ele bate ali e fala assim: tem louvor? A sua vida é para o louvor do nome do Senhor? O seu andar, o seu caminhar, como é que está a batidinha aqui? E ele vai testando e fala assim: em qualquer situação, aquele homem, aquela mulher, aquele servo, ele tem uma palavra de gratidão ao Senhor. Ele reverbera um som agradável a Deus. Ele não bate o som da murmuração, o som da reclamação, o som da ali que desagrada o Senhor, mas é o som que agrada o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa vida precisa ser uma vida para o louvor do nome do Senhor. Glória a Jesus. Mas agora que vai começar a mensagem, irmãos. A mensagem vai começar agora, você acredita? Até agora foi só a explicação da mensagem. Agora que vai começar a mensagem. Preste atenção, meus irmãos. Ele estava fazendo o vaso. O vaso, o que aconteceu com o vaso? Quebrou na mão dele. O que diz a palavra? A palavra diz assim: e descia gasoleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, sobre as rodas, na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Meus irmãos, muitas vezes nós quebramos na mão do oleiro. Não é por culpa do oleiro, é por culpa do barro, do vaso. Nós quebramos na mão do oleiro, não é? Não é que o oleiro não soube trabalhar aquele vaso, que ele já faz vaso o dia todo. É que aquele vaso em particular quebrou na mão dele. E é isso que ele queria ensinar a Jeremias. Vem cá, Jeremias, que o vaso que eu estou fazendo quebrou aqui, ó. Acabou de quebrar. E aí a palavra do Senhor diz assim: tornou a fazer dele outro vaso, Veja que no caso, o oleiro podia falar assim: vou pegar outro barro ali e vou fazer outro vaso. Nem vou mais perder tempo com esse vaso que quebrou. Não é verdade? Eu não me importo mais com esse vaso que quebrou. Eu tenho tanto barro à minha disposição, o barreiro está cheio. O barreiro está cheio, eu vou pegar outro barro. Mas não foi isso que o senhor fez. O senhor não fez isso não. O senhor pegou o vaso, quebrou na mão dele e diz a palavra do Senhor, tornou a fazer dele outro vaso. Meus irmãos, vejam os irmãos, ele pegou os cacos daquele vaso. Pegou os cacos daquele vaso, aqueles pedaços de vaso, aqueles pedaços informes, estruturado, que não valia mais nada de vaso. E ele, literalmente assim, e ele pegou e falou assim: vou fazer desse mesmo vaso que quebrou, outro vaso. Meus irmãos, eu quero fazer uma pergunta a todos que estão aqui, começando por mim. Quantas vezes na nossa vida nós quebramos na mão do oleiro e Deus, pela sua infinita misericórdia, fez de nós outro vaso? Ele pegou aqueles cacos, falou assim, ó, falou: olha, sabe de uma coisa? Eu vou dizer um negócio. É, para mim não dá mais. Eu tô cansado. Tô em dificuldade. Desisti. Não vai dar mais para mexer. Eu vi que já quebrou aqui, ó. Tá vindo bem, quebrou tudo. Não deu certo, não é? Então, ele pega aqueles cacos de vaso e ele faz um outro vaso. Esse homem que está pregando aqui agora já foi apanhado muitas vezes os cacos e refeito pelo Senhor para que eu pudesse estar falando agora para a glória de Deus. Quando nós fazemos e quando isso acontece conosco, nós entendemos o que é misericórdia, o que é amor de Deus. Primeiro ele nos trouxe do barreiro, nós não tínhamos valor algum, aí ele cuidou de nós, fez tudo conosco, nos deu a forma, nos deu um valor, fez tudo perfeito, quebrou, ele insistiu com a gente, ele pegou aquele resto de vaso, aqueles cacos, e fez um novo vaso daqueles cacos, e ele fez, ele pegou aqueles cacos, fez outro vaso. Veja o caso de Jonas. Jonas se quebrou todo, não foi jogado dentro do mar, não foi? Ele desobedeceu, e ele foi, desobedeceu, mas mesmo assim o senhor foi lá, pegou ali o grande peixe, levou ele lá, trouxe ele, falou: é você mesmo, você vai para Nínive, foi ou não foi? Você vai ser um vaso lá em Nínive, não foi? Lá ele quebrou de novo, não foi? Ficou quebrando toda hora e Deus ficou cuidando dele o tempo todo, dando conselho, não é? Nós não somos melhores do que Jonas, tá, meus irmãos? Nós estamos aqui porque Deus teve misericórdia de nós. Louvado seja Pedro. Pedro, quando nega Jesus, não é? Senta ali, junto com aquele pessoal ali que estava crucificando Jesus. Você pode ter falado assim: falou, ó, acabou para Pedro. Acabou para você. Para você é o fim da linha, não é? Mas depois Jesus chama Pedro e Pedro vai cuidar das ovelhas. Pedro, tu me amas? Eu amo, Senhor. Pedro, me amas? Eu amo, Senhor. Pedro, você me ama? Falou, amo muito, Senhor, o Senhor sabe de tudo. Falou, cuida das ovelhas, porque para você cuidar das ovelhas, primeiro você tem que amar o Senhor. Ninguém consegue cuidar das ovelhas sem amar o Senhor. Primeiro ama o Senhor, para depois cuidar das ovelhas. Ah, está cuidando das ovelhas, mas ama o dinheiro. Esquece, não é pastor. Ah, está cuidando das ovelhas, mas ama a posição. Não é pastor. Primeiro tem que amar o Senhor, para depois cuidar das ovelhas. Pedro, tu me amas? Aquele vaso quebrado, quebrou lá na hora que traiu. Imagina a vergonha de Pedro. Como voltar? Vamos voltar. E o Senhor foi lá e pegou ele e fez dele uma bênção. Todos nós somos resultado do trabalho da oficina de Deus, que é fazer e refazer os vasos na sua presença. Quantas vezes queremos desistir? Quantas vezes queremos voltar atrás? E tantas vezes a soberba toma conta de nós. O oleiro não consegue trabalhar com tanta soberba, com tanta coisa desagradável. A vaidade toma conta de nós, atrapalha o trabalho do oleiro. A preguiça, a inveja, a ganância, tantas outras coisas que atrapalham o trabalho do oleiro e quebra o vaso, não é? Mas com tudo isso, ele insiste nos cacos caídos para fazer da nossa vida vaso novo na sua presença. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele fez o outro vaso, e a palavra vai dizer aqui, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro. Ele pega os cacos, mas ele faz conforme ele quer, do jeito que ele quer, na forma que ele quer, da maneira que ele quer, e ele usa onde ele quiser, porque ele é oleiro, e nós somos o barro, e nós somos obra das tuas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. É segundo o olhar de Deus, na visão do Senhor. Devemos fazer conforme a vontade do Senhor. O grande problema é quando queremos ser vasos conforme nossa cosmovisão, o que parece bem aos nossos olhos e não aos olhos do Senhor. Devemos estar atentos na nossa vida como igreja para sermos vasos segundo a vontade do Senhor. Aleluia, aleluia. Olha, é o vaso segundo o olhar de Deus. Deus, o oleiro, depois que ele fez o vaso, ele coloca o vaso onde ele quiser. Coloca ou não coloca? Vou colocar no fundo, vou colocar em cima da mesa, vou colocar na frente. Ele coloca ou não coloca? Ele é o dono do vaso, não é assim? Deus também nos coloca onde ele quer. Nós estamos nesta igreja para fazer a vontade do Senhor, porque nós somos o barro, ele é o oleiro, e nós somos obra das tuas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Eu vou fazer aqui com os irmãos aqui o seguinte: qual a vontade dele para as nossas vidas? Depois que ele trabalhou nas nossas vidas, nós começamos a ter um certo valor para ele. Valor para ele. Não é para nós, é para ele. Não é? Mas não deixamos de ser propriedade dele. Temos um certo valor para ele, mas continuamos propriedade dele. E ele é quem vai nos usar onde e como quiser. Ele pega o vaso e coloca a água, coloca as flores, nos leva para o seu jardim. Lá no jardim ele coloca o vaso perto da fonte, coloca o vaso na porta do jardim, coloca o vaso onde ele quiser no jardim dele. A igreja é jardim recluso do Senhor. Nós somos vasos colocados pelo Senhor aonde ele quiser, para a glória do nome do Senhor. Algumas aplicações para o culto esta noite. Primeira coisa, não se esqueça nunca, você é barro. Não deixa ninguém lhe enganar dizendo que você é alguma coisa mais do que barro. Você é barro. Nós temos esse tesouro em vaso de barros, diz a palavra do Senhor. É um tesouro dentro de nós, de grande valor, mas o vaso é de barro. O vaso é de barro. Você só tem algum valor se as mãos do oleiro estiver trabalhando a sua vida. Senão você é só barro. Mas quando o Senhor pega a sua vida e trabalha a sua vida, você encontra valor diante do Senhor. Você só está aqui nesse culto hoje, e você só está ouvindo esta palavra hoje, pela misericórdia de Deus. Porque a misericórdia do Senhor se renova cada manhã. Elas são a causa de não sermos consumidos. Se não fosse a misericórdia do Senhor, seríamos consumidos diante do Senhor. Peça a Deus, para tirar de você todas as coisas que pode fazer o vaso quebrar. Examine-se, pois, homem, a si mesmo. Tem alguma coisa que pode quebrar esse vaso? Tem, eu não quero. Eu preciso tirar de mim qualquer coisa que pode quebrar o vaso. Eu não quero que ele quebre. Eu quero que ele continue sendo usado pelo oleiro. Então eu tenho que examinar. Falar, vou tirar isso aqui. Isso aqui eu não quero mais. Tire tudo que desagrada o Senhor. Mas, principalmente, se você hoje é um vaso quebrado, por algum motivo na sua jornada, na sua caminhada, na sua vida, não quero saber porquê, nem quando, nem de que forma, o vaso quebrou. Só ficou os cacos. O vaso quebrou. Aquele vaso bonito, aquele vaso usado, aquele vaso nas mãos do oleiro, quebrou. Né? E você está aqui hoje, eu quero te dizer uma coisa. O oleiro está presente. O oleiro está presente. E ele é poderoso para pegar os cacos e fazer um vaso novo para a glória do Senhor. Aleluia. Aleluia. Nós não estamos falando da experiência dos outros. Nós estamos falando da nossa experiência. Quantas vezes o Senhor já pegou a nossa vida em situação tão difícil e refez um vaso novo e nos deu uma nova forma na sua presença e nos usou conforme a sua vontade. Ele é misericordioso para fazer isso. Eu me lembro de um amigo, não queria falar irmão, mas é um irmão. Ele falou assim: para você, fim da linha, encerrou tudo, acabou, nunca mais. A minha casa era assim, 300 metros da igreja. Eu demorei quase uns 2 dias para chegar em casa com essa palavra. Falei: Senhor, acabou tudo para mim, então eu não sirvo para mais nada. Porque eu só sirvo para viver na tua presença. Eu só sirvo para te adorar. Eu só sirvo fazer visita. Se eu não sirvo para isso, que adianta eu trabalhar? Que adianta eu produzir? Que adianta eu fazer qualquer coisa? Acabou toda a minha história nessa terra. Mas quando eu cheguei em casa, o Senhor me deu um versículo, Pedro, que me sustentou por 3 anos. E o versículo foi o seguinte: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor falou comigo assim: se eu sou o seu pastor, você tem futuro. Eu falei com o Senhor, eu falei: Senhor, não tem futuro mais. O rapaz falou assim: seu futuro acabou. Aí eu fui para casa e falei assim: não tem mais futuro. Mas o Senhor falou comigo assim: ó, se eu sou o seu pastor, enquanto eu for o seu pastor, você tem futuro. Porque nada vai te faltar, porque eu sou o seu pastor. E foi uma conversa minha com ele, eu e ele. Falei: mas Senhor, eu sou o seu pastor, nada vai te faltar, vai em frente. Vai em frente. E nós fomos em frente e estamos aqui até hoje. Aleluia! Aleluia! Pegou aquele vaso, demorou um tempinho. Não foi naquela hora que ele consertou o vaso. Demorou uns 3, 4 anos para consertar o vaso. Mas ele pegou aqueles cacos, jogou aquele denário de novo, triturou tudo, fez alguma coisa. E nós estamos aqui buscando o Senhor todos os dias, sabendo sempre, como diz Isaías, nós somos o barro, ele é o oleiro, e nós somos obra das tuas mãos. Tem um versículo que fala assim, Salmo: as tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. Não só fez, não, colocou afeição, colocou relacionamento, colocou amor, colocou um diálogo, colocou um relacionamento com o oleiro. Nós somos um vaso que conversamos com o oleiro. Há um som em nós, ele bate, ele encontra som, há um som, e o som nosso é um só. Louvado seja Deus! Aleluia, Jesus! Bendito é o nome do Senhor! O Senhor é poderoso! O Senhor é misericordioso! O Senhor é o meu Salvador! O Senhor é o meu Deus! Eu te louvo! Esse é o nosso som! É o som da adoração! É o som da alegria! É o som do vaso! É o som da felicidade! Porque o oleiro está batendo em nós! Está encontrando som! Está reverberando! Está reverberando! Quando ele bate, ele encontra louvor! Ele encontra adoração! Ele encontra alegria, porque ele nos fez e ele nos deu a sua bênção. Ele é o nosso oleiro. Aleluia, Jesus! Aleluia, Jesus! Aleluia, Senhor! Oh, maravilha!